Não, refaça, porque eu acho que não. Calma, que pegou todos de surpresa. Eu gostaria de pedir pro senhor refazer.
E com a deslizadinha.
Tem que refazer tudo pro nossa câmera. Cadê nossa câmera? Peraí.
Não, vou fazer um bumerangue até pro.
A câmera tá ali.
Só um momento, só um momento.
Vamos fazer tudo isso.
Pera, vamos sincronizar tudo aqui.
Vamos fazer
aqui.
Direito. Tá certo, tá certo.
Vai, vamos lá. Eu vou contar aqui, fazer a contagem. A contagem! O que foi isso?
Eu não sei,
Tati. Hoje vai.
Hoje é o dia. Hoje é o dia, vamos lá. Iago Jardim no 3. 1, 2, 3. Que beleza, até deslocou a mesa aqui.
Grande momento, grande. Só não é um momento tão grande quanto o que eu descobri neste fim de semana. Cadinho Eduardo. Eu descobri que quando você abre o copo de... Leandro me olhou de uma maneira. Leandro também, vai saber. Quando você abre um copo de água desses aqui...
Mineral.
Isso. Pra você conseguir abrir o plastiquinho bonitinho, sem rasgar, né? Vamos no mundo ideal.
Sim.
O alumínio é pra você, é onde você deveria colocar a sua boca. Porque todo o resto, inclusive, machuca, tem cola. Você entendeu?
Sim,
a gente faz errado. A gente faz errado. Ninguém faz isso. Você abre, ó, por exemplo, tem esse aqui. Que tem uns negocinhos de chocolate. Você colocaria a sua boca, seu bocal aqui.
Não arranca o alumínio inteiro, então.
Não arranca o alumínio inteiro. Você conseguir abrir, né? Porque eu geralmente enfio o dedo pra dar aquela.
E você já tentou abrir iogurte no avião?
Num avião, olha, eu acho que não.
Existe uma técnica pra que o iogurte não pule na sua camisa.
Que é?
Que é você fazer o inverso do que você abre aqui, né? De frente pra você, sim. Certo? Você tem que fazer o inverso.
Tá.
Aí o iogurte. Porque, não sei, alguma coisa do ar, você tá no céu lá. Pula um pouco do iogurte.
Entendi.
Não, pense nisso.
E aí eu vou na poltrona da frente, disso. No caso.
Isso, voa nas costas da outra poltrona.
Muito bem.
É, dos males o menor.
Dos males o menor,
exatamente. Inclusive, só é um problema se sujar a televisãozinha.
Você não gosta de iogurte?
Gosto de iogurte.
Ah, perfeito.
Gosto de iogurte, gosto de iogurte. Gosto de iogurte bastante, mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop and região do Judão.com. Muito bem. Como toda segunda-feira, 19 horas, ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, no central3.com.br and no facebook.com/judão.com. Muito bem, eu sou o Borges, estou aqui com o Thiago Cadinho.
Olá.
Qual foi a sua playlist de hoje, seu Thiago Cadinho?
Playlist de hoje são ótimas novas bandas brasileiras. Como a gente está falando aqui de uma nova produção brasileira.
Entendi.
Portanto, entendi. A música seguiu o caminho.
Entendi.
Para você parar de ouvir as obviedades de sempre, escute a nossa playlist.
Mas quão novas são essas bandas?
Novas o suficiente.
As bandas são novas, não são as músicas novas, são as bandas.
É, se as bandas são novas.
Não, tu quer saber se é
essa. Sim, sim, se as bandas, as músicas são novas também.
Tá, objetivo.
Objetivo.
É objetivo na resposta.
É, pois é.
Jornalista Eduardo.
Olá.
Como é o senhor, jornalista Eduardo?
Pô, muito bem, né? Tirando esse tempo horroroso.
Horroroso para uma segunda-feira. Qual foi a posição de Felipe Massa?
Vamos representar.
Eu tinha uma pergunta que dessa vez eu ia fuder com o Renan. Eu pesquisei.
Ele sabia.
Não ia saber.
Mas ele sabia que você ia fuder com ele, porque
não
veio.
Mas ele não. Ah, sim, isso é um fato.
Olha só.
Tá aí um fato. Mas o senhor Eduardo, como vai o senhor?
Vou bem dentro do possível aí.
Eita,
segunda-feira fria.
Voltou para
hoje.
O Tinder?
Não voltei para o Tinder. Desista.
Estamos
Thiago
nessa
Borbola.
Campanha.
Não
ainda,
voltarei.
Ainda
não, não aguentava mais aquele mundo de superficialidade.
O que significa então, Eduardo?
Que agora eu sou uma pessoa profunda que busca.
Só isso?
Não.
Porque existem. Você tá na internet, meu amigo. Todo aplicativo é um Tinder.
É verdade?
Sério?
É.
Será?
Deixa de ser.
Você tá na internet, qualquer um funciona ali.
Mas a vida é um Tinder.
Tudo bem. Então a sua vida é um Tinder hoje, Eduardo?
Não, hoje não. Só o Tinder do trabalho. Tinder de parcerias de trabalho, crescimento profissional.
Entendi. Isso aqui deve existir, né?
O LinkedIn, né? O Tinder do
trabalho. Chama LinkedIn,
trabalho,
caso,
né?
É.
Que só o...
Só o Cadinho ganha match.
Só o Renan, que escreve coisas no...
Grandes artigos. Produz conteúdos para o LinkedIn.
Grandíssimos artigos.
LinkedIn, este que agora vai criar séries exclusivas. Tipo, mano, para com essa ideia. É legal fazer série exclusiva, você tem um serviço de streaming? É. O LinkedIn, não. Imagina, você vê... Nossa, você viu aquela nova série do LinkedIn? Boa, hein? Falei isso hoje, essa semana volta aquela maldita série.
The Walking Dead.
Os Andantes. Já voltou.
Os Andantes Mortos.
Eu tava falando do Stranger Things mesmo. Enfim, como sempre, ele, Leandro e a mim, que já falamos, a gente deu a dica do iogurte no avião.
Sim.
Muito importante. É importante. Eu acho validíssima. Eu queria informar que eu vou assistir o jogo do Corinthians hoje aqui. Porque tem pay-per-view, vou sair, vou descer e ficar lá.
Tem pay-per-view só lá embaixo. Eu só peço um pouco de moderação e etiqueta.
Ah, é, porque tem um outro podcast logo na sequência.
Porque estava sendo gravado no outro podcast aqui, o ruído pode ser.
Pode
né?
ser.
Você não é exatamente uma pessoa que fala baixo.
É verdade.
A gente não quer maiores ruídos.
Eu vou evitar, mas qualquer coisa aí.
Qualquer coisa é o Coringão. Fala que é o Coringão e tá tudo certo.
É isso, é só o Corinthians, exatamente. O nosso convidado de hoje, que desde o último dia 11, viu? Dia 11 que estreou, né?
Sim.
Que desde o último dia 11 vê o seu trabalho no Cartoon Network e na TV Cultura ao mesmo tempo?
Na TV Cultura ao mesmo tempo, TV Cultura começa dia 29.
Ah, ainda não estreou, então só vê no Cartoon Network. Então já o roteiro está equivocado. Muito bem. Paulo Muppet, criador do Osvaldo, um desenho animado sobre um pinguim que foi criado como humano e está no sexto ano do colégio, que também é conhecido como quinta série.
É verdade, isso, né? Tem uma...
A quinta série ela sempre é importante nas nossas vidas. Por que a gente fala que é quinta série? Tudo é quinta série. Tchau, Cadinho.
Por que a gente fala que é tudo quinta série?
Você escreveu um texto recentemente e falou e resumiu quinta série. Tudo era quinta série.
É verdade.
Por que não terceira série?
Porque na quinta série... Quantos anos a gente tem na quinta série mesmo?
Dificultou.
11 vai fazer 12.
Boa. Então. Você já tá ali... beirando aquela coisa da puberdade, a quantidade de bosta que você fala por metro quadrado é bem grande, na verdade, né?
Entendi. Essa é a razão da quinta série.
Quinta série, acho que deve ser por isso.
Foi pensando nisso, Paulo?
É, gente, em primeiro lugar, eu não sou o criador do Osvaldo.
Tá! Então já, tá vendo? Tá falando legal, tá certinho.
Porra!
Eu sou um dos sócios da Birdo.
Aham. Uhum.
Que é o estúdio que produz o Osvaldo.
Tá.
O criador do Osvaldo é o Pedro Éboli,
uhum.
Que ele não pôde estar aqui hoje.
Poxa.
Ele viria na outra data, né?
Uhum.
Mas ele atualmente está no Canadá dirigindo uma outra série do estúdio também. Que uma parte está sendo produzida lá no Canadá.
Ô, rapaz, no Canadá, que chique. Hein?
Falaremos sobre isso em algum momento.
Em alguns instantes.
Mas enfim, o Osvaldo está no sexto ano do colégio e enfrenta os desafios de sobreviver à escola. É isso.
A gente, na falta de um jeito melhor de descrever a série, né? Mas é isso, a série é uma série que se passa, a maior parte dos episódios se passam na escola, com os amigos da escola, do Osvaldo. Mas ela também tem episódios na casa do Osvaldo, na cidade. Né? A cidade é o Rio de Janeiro.
É o Rio de Janeiro, tá.
A gente não...
Eu ia fazer essa pergunta, porque o sotaque dos dubladores me soou até levemente aí. Carioca,
até
né?
Aí.
O Pedro é carioca.
Tá.
E a série tem esse componente autobiográfico. Né? Uma inspiração autobiográfica.
O Osvaldo seria o Pedro, assim?
O Osvaldo seria o Pedro criança.
Entendi. E por que um pinguim?
Então, o Pedro, como ele mesmo gosta de falar, né? Ele era um nerd no Rio de Janeiro que não gostava de praia e não era muito bom de futebol. E às vezes ele se sentia um pouco fora do lugar, como um pinguim no Rio de Janeiro.
Entendi.
E essa foi uma metáfora legal que ele achou pra poder criar, né, histórias em cima.
E você sabe por que ele usa um blusão com um capuz? Porque o pinguim, teoricamente, deveria gostar do frio. E no Rio de Janeiro não faz muito sentido ele usar um blusão. Eu fiquei preocupado com ele, tadinho.
É uma camiseta, né? Mas como
ele... uma camiseta.
Como ele não tem pescoço, né? A camiseta...
Que demais.
Tá maravilhoso.
E ele chama Osvaldo, por acaso, por alguma semelhança com um outro pinguim que chama Oswald? Talvez aquele do Batman? Chama
nossa,
Oswald,
você foi longe,
né?
Agora.
Mas
bela referência.
O Batman chama Oswald.
Honestamente, eu nunca tinha pensado nisso.
Olha aí.
Mas eu acho que não. Eu acho que Oswaldo é um nome legal, que funciona também fora do Brasil.
Ah, sim.
É, então, acho que foi mais por aí a ideia do nome do Pinguim.
Você falou de funcionar fora do Brasil. É, já tá no Cartoon Network lá fora também? Como é que é isso? Ou já fizeram pensando em exportar?
Na verdade, a gente desenho animado é uma coisa muito cara para fazer, né? Tá. Demora muito tempo.
Quanto tempo mais ou menos demora pra fazer um episódio? São 10 minutos mais ou menos, né, cada episódio?
Então, depende muito do tamanho da equipe, né? O Oswaldo, desde o começo até a estreia, levou mais de 5 anos. Tá. Mas foi a primeira vez que a gente fez uma série desse tamanho, uma série com 3 episódios de 11 minutos. Uhum. A gente já quadruplicou nossa produtividade desde então.
Uhum.
É, hoje a gente leva mais ou menos um mês por episódio.
Tá. Ok.
Em alguns casos, menos do que um mês, né?
Uhum.
Não, a conta não é exata, porque...
Não, sim, mas dá uma ideia, mais ou menos...
É, cada etapa da produção acaba encavalando uma na outra, assim. Uhum. Normalmente, assim, uma série do começo ao fim, de 26 episódios, talvez um ano e meio.
Tá.
Depende muito da qualidade da animação, uhum, né? Do tipo de produto que você está fazendo. Mas dá pra falar um ano e meio. E o Oswaldo, como foi nossa primeira, demorou muito mais do que isso. A gente começou a fazer o Oswaldo, a Birdo tinha 6 pessoas.
Tá.
E hoje a gente tem 70.
Então... E quando o Oswaldo surgiu, não tinha qualquer contato com o Cartoon Network ainda?
Na verdade, acho que não. Quando o Oswaldo surgiu era só uma ideia, né? E a gente não tinha muito contato. Agora eu não me lembro exatamente se a gente já tinha conversado com alguém de canal ou não, mas a gente atuava num mercado um pouquinho diferente. A gente era uma produtora que era mais focada em prestação de serviço. E a gente já tinha feito trabalho para a Nick. A Nick é... A Nick, a MTV, a gente fazia abertura de programa, fechamento de programa, esse tipo de coisa. Eu não me lembro agora se a gente chegou a falar com alguém da Cartoon na época, mas mesmo que tivesse falado, eram departamentos diferentes. Assim. A gente demorou muito tempo para conseguir entrar no... migrar de mercado, né, e passar a produzir conteúdo,
tá,
que é uma coisa... que pelo menos pra gente é muito mais complicada e mais difícil e mais trabalhosa.
E por que vocês resolveram fazer isso, essa mudança?
Então, na verdade, as coisas todas aconteceram meio que ao mesmo tempo, assim. Foi... A verdade é que quando a gente começou a fazer conteúdo, a gente descobriu que a gente era muito bom.
Tá.
e a gente também... foi muito bem recebido no mercado de conteúdo por todo o resto da cadeia. A gente foi bem recebido pelos canais, a gente foi bem recebido pelas produtoras de som, a gente foi bem recebido pelas outras produtoras que faziam o conteúdo. E o mercado que a gente atuava antes, né, era muito difícil, era um mercado que a gente nunca teve o mesmo tipo de resposta que a gente teve quando a gente começou realmente a produzir conteúdo. Isso é um dos motivos,
uhum,
na verdade, né? Eu tô explicando uma coisa que aconteceu depois, na verdade, mas também, assim, a gente tinha muito medo de fazer conteúdo. Era uma coisa que era muito assustadora pra gente, porque a gente fazia projetos que duravam 30 segundos, duravam 2 minutos... Alguém falava pra gente pensar em fazer um episódio de 11 minutos, a gente queria morrer. A gente não tinha nem ideia de como isso era possível. E eu acho que, de certa forma, né, a gente ainda está no começo disso no Brasil, mas outras produtoras se arriscaram antes da gente. E quando a gente viu que era possível, que tinha gente que estava conseguindo fazer, a gente falou, não, talvez talvez não seja uma ideia completamente absurda. É, talvez em algum nível isso seja possível. A gente não sabia como, a gente não tinha nenhuma ideia como, mas se alguém tinha feito, dava para fazer.
Justo.
E o terceiro motivo, que eu acho que foi o motivo mais forte de todos, acho que não dá pra gente... foi realmente a insistência do Pedro mesmo em querer fazer um projeto, uma série de animação. Era um... Comparativamente com os orçamentos do tipo de projeto que a gente pegava antes... era ridículo, era de dar risada. Um orçamento, o custo por minuto de uma série, o custo por minuto de um comercial de TV.
Qual que é mais caro? Só pra...
comercial é muito mais caro.
Tá, mas você quer dar risada, tipo, meu Deus do céu, que nervoso. Tá, então
pois é, risada de nervoso.
Meu Deus do céu, que nervoso. A gente não sabia como fazer mesmo, a gente tinha ideia de como fazer. Mas o Pedro queria muito, e o Pedro já trabalhava nessa época, ele já devia trabalhar na Birdo, sei lá, talvez uns 5, 6 anos, não sei. Mas era uma produtora pequenininha, que as pessoas trabalhavam juntas há muito tempo, e a gente gostava do projeto, né? Esse não foi o primeiro projeto do Pedro, e também não foi o último, né? A gente achava que o projeto tinha que ser feito mesmo, a gente achava que valia a pena. Que se a gente fosse escolher alguma coisa para pular no mercado de conteúdo, que esse era um ótimo começo. E a gente resolveu arriscar. No meio do caminho, a gente teve várias sortes, na verdade.
Eu ia falar, imagino que o Vinícius e o Tom sejam uma dessas.
O Vinícius e o Tom foi uma delas. O Vinícius e o Tom e outras duas séries que a gente fez para o mercado externo. Uma chamada Skelenimals e outra chamada Soul Soul Happy. Foram séries curtinhas. Tanto o Vinícius e o Tom eram 32 episódios de 2 minutos.
Tá.
Skelenimals e Soul Soul Happy eram 13 episódios de 1 minuto e meio, cada um. Mas a gente não pulou direto para 11 minutos. A gente não caiu direto nos 11 minutos. A gente fez essas séries que
foi
eram...
Foi um bom laboratório, no fim.
Que ajudaram a gente a se preparar para encarar os 11 minutos. Então, acho que foi muita sorte. E foi sorte também. Nada disso foi planejado. Quando a gente ganhou o concurso para fazer o design dos mascotes.
Só pra quem não tá sabendo, Vinícius e Tom, os mascotes da Olimpíada 2016, Rio 2016.
A gente, que também foi uma sorte, né, de ter resolvido participar, e ainda mais sorte a gente ter conseguido ganhar, né. Quando a gente fez, não tinha série nesse concurso. O concurso era para desenhar os mascotes e pronto.
Tá.
A série foi uma coisa que veio depois. E a série foi uma concorrência também. Que a gente concorreu com outras produtoras. E foi uma sorte, de novo, que a Cartoon escolheu a gente para fazer. Poderia não ter sido. Poderia ter sido... A gente poderia ter criado os mascotes, mas
a
animação
ter
sido feita em outro lugar.
Uhum.
Mas a Cartoon resolveu fazer lá na Birdo. E também foi foi quando a gente teve a chance de trabalhar junto com eles, né? E
fazer
aprender...
Fazer esse primeiro contato também.
Na verdade, nessa altura a gente já tinha tido bastante... contato em eventos, né, do mercado. A gente já tinha tido contato por outros motivos,
mas não tinha tido um projeto trabalhado junto assim.
Mas a gente nunca tinha trabalhado lado a lado com eles, e faz muita diferença, porque a gente conseguiu conhecer melhor o público deles, né, o que eles esperam do tipo de
linguagem,
das animações que eles colocam no ar, né, qual que é a barra de qualidade deles. E foi incrível, assim, porque...
E a essa altura vocês já tinham falado que vocês tinham o projeto do Oswaldo, já tinha rolado algum tipo de sinalização, ou vocês mais foram pegando o input ali de informações de guardando já.
Não, pra... o Oswaldo ele foi. Teve alguns meses de. Poucos meses de overlap, assim. Uhum. Mas ele, a gente começou a fazer Oswaldo enquanto a gente ainda estava fazendo Vinicius Tom.
Ah, boa.
Então. Mas foi muito importante pra gente. Eu acho que. Imagino que foi importante pro canal também ganhar confiança. No trabalho, né? Na verdade, assim, é um pouco. As coisas são um pouco diferentes, porque o Vinicius e Tom foi também uma prestação de serviço.
Sim.
O Vinicius e Tom, a gente criou a série, a gente escreveu os roteiros, a gente fez a produção inteira. Só que a série não é nossa, é do Cartoon.
Uhum.
Eles contrataram a gente pra fazer a série.
Sim.
E o Oswaldo é diferente.
Uma terceirização, nesse caso, assim. É como se fosse deles, mas vocês produziram.
Foi literalmente o que ele falou, Du.
Não.
Ele falou exatamente isso. Eles contrataram pra gente fazer. Ele falou isso, Eduardo.
Ok, tô só sintetizando o conceito.
Enfatizando.
O Oswaldo é diferente porque o Oswaldo é uma série da Birdo. Tanto o Cartoon quanto a Cultura, eles compraram a licença de exibição. Mas a gente não teve nenhum cliente, né? A gente não tem um cliente que contratou a gente, pagou a gente para fazer a série. A gente teve que levantar dinheiro para fazer a série, montar a estrutura e a gente vendeu a licença de exibição pro...
É diferente do conceito, por exemplo, do que aconteceu com o Irmão do Jor-El, certo? Porque o Irmão do Jor-El, pelo que eu entendo, virou uma série original do Cartoon.
Eu deveria saber mais detalhes, né? Eu sou amigo do pessoal do Cop Studio, mas eu não sei exatamente qual que é o...
É, porque o Juliano fez um pitch, né? Ele participou de um pitch pra ter uma série, pra produzir uma série original e eu entendo... Que o conceito aí foi totalmente diferente. Vocês têm um projeto de vocês que o Cartoon comprou os direitos e que o Irmão do Jor-El, na verdade, eles apostaram no projeto e embarcaram no projeto aí.
O que você está falando em termos de mercado é que quer dizer que o Cartoon é coprodutor do Irmão do Jor-El, mas ele não é coprodutor do Oswaldo.
Ah, sim.
O Oswaldo não tem nenhum coprodutor, só tem uma produtora que é a Birdo.
Quando foi vendida a licença, vocês já tinham pronto, por exemplo, uma temporada? Já tinham tudo o material pronto?
Não, a gente só tinha a ideia da série.
Ah, tá.
E é por isso que a gente é muito grato tanto ao Cartoon quanto à Cultura, porque a gente não tinha nada.
Os caras botaram a fé mesmo.
A gente tinha ideia, a gente chegou com a ideia, a gente falou: a gente vai fazer essa série, a gente vai levantar dinheiro pra fazer essa série. E pra gente poder levantar dinheiro. Né? A gente queria que eles falassem que eles estariam no barco.
Uhum.
E eles falaram: ó, a gente está no barco. E para a gente conseguir o financiamento, a gente precisava de um canal. E a gente conseguiu eles de canal fechado e a Cultura de canal aberto. Sem eles, se eles não tivessem pulado no projeto tão cedo, a gente nunca teria conseguido fazer. E naquela época eles não sabiam se a gente ia entregar ou não.
Sim.
A gente nunca tinha feito mesmo uma série, né? E então, assim, eles realmente confiaram na gente, confiaram que a gente ia fazer, confiaram que a gente ia entregar. Foi antes do Vinicius Tom, né? Então, a gente nunca vai esquecer mesmo o voto de confiança deles, assim, especialmente para nossa primeira série. Foi a coisa talvez mais importante pro projeto ter rolado, né? Muita gente acreditou no projeto quando ele era só uma ideia, inclusive eles.
Eu ia perguntar inclusive isso também, porque diferente do que eu lembro que aconteceu quando a gente chegou a entrevistar o Juliano, e eu lembro que ele chegou a falar, por exemplo, que no desenvolvimento, né?
Na onde?
Do desenvolvimento.
Mento, entendi.
Mento.
Por exemplo,
aquela bala Mento.
Uma das avós do Jor-El e do Irmão do Jor-El lá, ela chupa um pirulito.
Uhum.
Mas, na verdade, originalmente, ela fumava.
Uhum.
E aí isso é uma coisa que o Cartoon pediu pra ele mudar, tal, não sei o quê. Esse tipo de interferência criativa não tem em nenhum momento do Cartoon com vocês. Vocês entregam o pacote pronto.
Essa é uma das diferenças de você não ter um canal como coprodutor. Todas as coisas que saíram direito no Osvaldo são méritos da Birdo e as que saíram erradas são culpa da Birdo.
Mas vocês enxergam coisas erradas já, pô?
Ah, sempre, a gente sempre né, é crítico em relação aos nossos próprios projetos. A gente ama o Osvaldo, mas a gente sempre é crítico em relação aos nossos próprios projetos, né? Eu acho que essa é uma diferença muito grande. A gente tem outros projetos lá no estúdio que são feitos em coprodução. E eu acho que não tem nada, realmente acho que é a situação ideal, né? Não tem nada tão legal quanto você ter um projeto que é 100% seu, que você faz o que você quiser, que você não presta contas a ninguém, ninguém aprovou os roteiros, ninguém aprovou nosso casting, né? Basicamente, e a gente, né, o Pedro, que dirigiu também, né, junto com o Antônio, o Antônio Linhares, que é um outro diretor lá da Birdo, que dirigiu a série lá dentro, eles tiveram liberdade para fazer o que eles quisessem. Podia ter dado muito errado.
Sim.
Mas eu acho que esse é um dos motivos que fez o Osvaldo ficar tão legal, assim. A gente gosta de trabalhar em colaboração, né? A gente gosta da coprodução. Mas foi muito valiosa a experiência da gente ser o nosso próprio juiz, né, nesse projeto específico.
A animação, ela é toda feita no estúdio? Pergunta, Paulo Martini, aqui, ou tipo, passa para alguns outros estúdios, a parte da animação mesmo.
Não, o Osvaldo, ele foi 100% feito na Birdo.
Tá.
Tudo, desde os storyboards até os designs, os cenários, uhum. Animação,
tá.
Pós-produção, foi inteirinho dentro do estúdio. A única exceção foi a parte de som.
Tá.
A parte de som foi feita em dois outros estúdios, né? As vozes foram feitas na Ultrassom, com a produção deles, né? A direção de voz da Melissa Garcia. E a trilha na Submarino Fantástico,
uhum.
que cuidou de toda a parte musical também, né, da série.
E a seleção dessas duas produtoras foi toda a cargo dos diretores da série. Não teve nenhum input do Cartoon, nada?
Não teve input do Cartoon, a gente escolhia quem a gente quisesse,
uhum.
Mas a gente tinha tido uma experiência muito boa com a Ultrassom, gravando as vozes do Vinícius Tom. No Vinícius Tom, a Ultrassom também fez a trilha.
Ah, entendi.
E foi muito legal trabalhar com eles. O Submarino Fantástico foi a primeira vez que a gente trabalhou com eles, foi no Osvaldo. E foi uma escolha do Pedro. O Pedro gostou de cara da pegada musical deles, assim. E a gente também, né? Nunca tinha trabalhado com eles, mas a gente ficou muito feliz no final do processo, assim, que a gente adora as trilhas do Osvaldo.
Que legal.
Pra quem que... Isso é uma pergunta que é bastante comum, na verdade, principalmente pra quem tá em... Eu acho que principalmente pro Cartoon, se a gente for considerar os canais infantis todos, acho que talvez o Cartoon Network seja o canal que esteja mais submetido a essa pergunta. Pra quem que é feito o Osvaldo? Quem é o público? É o público infantil ou, de repente, é talvez um público um pouco mais velho? Por que eu estou te perguntando isso? Primeiro episódio do Osvaldo. Onde ele vai? Uma locadora. Meu filho que assiste o Cartoon faz a remota ideia do que é uma locadora.
Ele tem uma lição de moral. Quando você alugar, não sei o
que... Pois é, maravilhoso. Aquele final é maravilhoso. Mas é isso que eu tô falando. Eu me diverti, meu filho se divertiu pra caralho vendo o desenho, por se tratar de um desenho, por causa dos personagens, até por conta da história dos jogos, legal. Mas esse lance da locadora é um subtexto que falou comigo, não com ele.
Eu acho que todo produto, né, todo produto mais legal sempre tem mais de uma camada. Eu acho que o Osvaldo tem mais de uma camada. Eu acho que é inevitável, né, como ele tem esse componente autobiográfico, né, E o Pedro já é um cara, né, para lá dos 30, né, ele tem um pouco das referências de uma geração, de quando a gente era jovem, né? Então ele acaba inevitavelmente falando com os pais. Mas Oswaldo foi feito para as crianças, né? Oswaldo foi feito desde o começo, criança, 9 a 12, era esse o foco, era esse o público. Foi feito dentro do que a gente achava que as crianças fossem curtir. O Pedro sempre fala uma coisa a respeito dos próprios projetos, né, e dos projetos em geral, que se você gosta e se você acha engraçado, certamente outras pessoas também vão achar, né? Então é muito importante, sempre foi muito importante pra gente gostar também e pra equipe gostar. Os animadores tinham que gostar, os roteiristas tinham que gostar, né? A gente tinha que gostar do Oswaldo e achar engraçado e dar risada, né? Mas a gente sempre lembrava que a gente estava fazendo para as crianças, né? E isso faz diferença mesmo, porque adulto às vezes é meio chato. Adulto
adulto é meio chato e ser adulto é meio chato.
É verdade.
E você tem que estar aberto a realmente um olhar infantil quando você está fazendo produto para crianças.
Me fez pensar naquela animação Regular Show, que é norte-americana, né, que também tem essa pegada. Ela é direcionada para um público, eu acho, um pouco mais velho, entre 12 e 14.
Mas o Regular Show é foda, porque no fim das contas, para mim, aquilo é uma sitcom.
Ela
meio insondável até para algum público infantil.
Sim, mas ela tem essa pegada porque ela também ela é autobiográfica. Ela é da época em que o criador estava começando aí na faculdade e ela é cheia de diferença dos anos 80, apesar de ser direcionada para o público atual, né? Então eu acho interessante isso, como assim, muitos criadores de conteúdo hoje estão.
Você está querendo dizer
então?
Você está querendo dizer, não, portanto,
eu não sou,
que Oswaldo e Regular Show são tipo Stranger Things?
Não, pera, eu vou entrar nessa hora. É aí que eu entro. Porque veja bem, uma coisa você for usar a locadora para contar a história. Muda alguma coisa? Nada. A história é o moleque jogando videogame, tá? Essa é a história.
Exato, tem história.
Fica pra gente que entende, sabe o que é uma locadora. Ao contrário de Stranger Things, que não vive sem a maldita da... Nossa, abre aspas, dia. Referências, fecha aspas.
Isso é verdade. Ok, foi um rant do Borb.
Esse foi meu rant.
Voltemos.
Tem a pergunta pergunta dos transeuntes aqui, aliás. Outro dia, acho que foi na resenha do Thor. Alguém comentou alguma coisa, aí um cara de baixo. Concordo com o transeunte aí de cima.
Conseguimos estabelecer mais um cânone.
Exatamente.
O léxico.
Não, todo mundo fala, tem os seus... Por exemplo, a Marimun é o Moon Squad.
Moon Squad.
A Foquinha são os Parsas. Todo mundo chama os seus...
Nossa,
os
transeuntes.
Os nossos transeuntes. Eu acho maravilhoso isso.
Nosso fã-clube
são transeuntes. Exatamente. O Igor Marques pergunta se o podcast acaba antes do jogo do Corinthians. Vai ser na hora que começar. Começa às 8, mais ou menos, vai dar tudo certo. Calma, cara.
Também estou nervoso. Pergunta.
O Rio. Existem planos para produtos licenciados? Qual produto vocês têm vontade de ver, baseado na série?
Existem planos.
Do Tom e Vinícius iam todos os produtos imagináveis.
Do mundo.
Agora talvez, né, variar um pouco.
Você tem toda a razão. Assim, a experiência de trabalhar com uma série que teve. Com personagens que tiveram tantos produtos diferentes, foi incrível. E a gente gostaria muito de trabalhar com licenciamento mais uma vez. É um trabalho difícil de fazer, no sentido de que ele exige bastante investimento de tempo e tem que, para fazer, né, um trabalho legal. A gente está muito no começo ainda, a gente não tem nenhum plano fechado, mas a gente quer fazer. É uma questão de tempo até a gente conseguir se organizar. Mas é muito legal. Quando vira físico, né, quando vira de verdade, quando você vê na loja, né, é uma sensação muito legal. E eu acho que o Oswaldo tem muito potencial.
Sim.
É, em vários segmentos, assim. Uhum. É, então é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas ainda não começou.
É... O que a gente fala em séries nacionais aí, no geral, não só animação? Até porque animação, Irmão de Jorel, basicamente...
Não, tá tendo bastante show. Tem Show da Luna, Peixe
Anal... É, Show da Luna é um público bem menorzinho,
ah, não,
né?
Não sabia que estava nesse sentido.
Vamos lá, séries, né?
São tá estreando na Nick, acho que essa semana, inclusive, o Papai Abu, que também é uma série nacional.
Sim, mas vamos lá.
Também produzida pela Bird.
Olha aí.
Viu?
Olha lá.
Mas vamos lá, séries no geral não costumam ter uma certa continuidade, tirando as da HBO, quando eles fazem agora o Me Chama de Bruna na Fox. Como é que funciona esse trabalho pra vocês? Você não tem plano fechado, mas aí vocês pensam numa temporada, ou já tem planos pra segunda, porque imagino que eu que fosse o caso de já começar a trabalhar lá na frente, ou não.
Na verdade assim, é um quebra-cabeça muito complicado. É muito engraçado, né? Outro dia eu tava conversando com um amigo e ele me falou uma coisa do tipo assim. Ele tava falando de uma série que ele gostava. E ele falou, não, porque os caras fizeram a primeira temporada e aí a primeira temporada deu tão certo que eles ficaram com medo de fazer a segunda temporada por causa da reação. Acho que ele tava falando do Rick and Morty. Por causa da reação dos fãs. E eu falei, cara, sério, nenhuma produtora no planeta Terra, se tiver a chance de fazer a segunda temporada da sua série, vai deixar de fazer porque tá com medo dos fãs.
Pelo amor de Deus.
Isso é uma coisa que só pode acontecer numa ficção muito bizarra, assim. Porque tem tanta coisa, tantas barreiras pra você passar, pra você conseguir fazer uma temporada, pra você conseguir fazer duas temporadas... Que a última preocupação é se você está com medo dos fãs. É claro que a gente tem todos os produtos que a gente faz, a gente tem vontade que virem outras temporadas. Mas para levantar uma série do chão, né, para levantar uma temporada do chão, é super complicado. Né? É um quebra-cabeça que envolve um monte de coisa. Disponibilidade de estúdio, tamanho da equipe, o orçamento, os parceiros, quem vai entrar, quem não vai, canal... E todas as estrelas têm que se alinharem para você conseguir fazer a temporada sair do chão. E a segunda não é diferente. Não, nem sempre a segunda temporada é mais fácil do que a primeira. Então,
isso no Brasil?
Não, no mundo inteiro.
No mundo inteiro. Vai ser difícil assim mesmo.
Difícil assim mesmo. Então, assim, tem vontade, a gente está trabalhando no sentido de ter mais episódios, né? Mas as estrelas têm que se alinhar.
Tá.
Tem que ser a gente tem que achar a configuração certa, os parceiros certos, né? Os roteiros certos, todas as coisas certas. Já pensar em outros mercados, né? E aí botar a bola para correr. Por nós, a gente já estava produzindo a segunda temporada há muito tempo. Mas é um trabalho que a própria primeira temporada no ar dá gás para você correr atrás da segunda. Assim.
Uhum. E você falou de outros mercados, até tinha perguntado antes, a gente mudou de assunto. Vocês já estão vendendo para fora? Como é que está sendo isso? Ou o próprio Cartoon, que nesse caso, enfim, está no mundo inteiro e ele faz essa distribuição, como é que é isso? Se é que existe isso também?
Assim como tudo no Oswaldo, né, a gente não tem uma distribuidora. Né? O Oswaldo uma série que foi primeira vez pra gente em tudo, inclusive com distribuição.
Uhum.
Hoje a gente tem vários interessados, vários canais grandes interessados em muitos lugares do mundo. A gente não tem nenhum deal fechado que a gente possa falar ainda.
Tá.
Mas certamente quando saírem mais episódios, vão ser episódios que vão ser feitos não apenas para o mercado brasileiro. E de novo, né, quando você começa a fazer um produto com parceiros que não são só do Brasil, são mais estrelas que tem que se alinhar.
Tá.
Mais peças do quebra-cabeça que você tem que conseguir juntar de uma vez só.
Você falou de parceiros fora do Brasil. Nesse caso, o Paulo Martini pergunta novamente, houve algum investimento estrangeiro ou é tudo daqui? No Oswald.
A primeira temporada é toda daqui.
Tá.
A segunda temporada a gente não sabe ainda.
Tá.
Como que vai ser, mas muito provavelmente vai ter, ter uma coprodução, alguma coisa do gênero.
Qual é a importância? Ok, você falou isso lá, precisava ter um canal para financiar. Agora que você já tem, tô viajando aqui, mas só um exemplo. Se você supor que você quer colocar a série no YouTube, você poderia fazer isso? Ou seria um grande problema, inclusive financeiramente, talvez? Porque o Cartoon, enfim, o Cartoon, qualquer outro canal, como é que funciona isso?
O mercado chama de janelas.
Tá.
De um jeito bem, bem cru, assim, para cada país você tem três janelas. Uma janela que é TV aberta, uma janela que é TV fechada e uma janela que é VOD, né?
Uhum.
Que é YouTube,
plataformas
Netflix,
de streaming, de mídias e plataformas digitais.
Exato.
Só
piadinha internet.
Mas é exato.
E você pode, às vezes quando você vende a licença para um grupo grande, que nem a Turner, que é dona da Cartoon, às vezes eles querem comprar também o VOD, por exemplo.
Uhum.
Entendi. Não foi o caso do Oswaldo, mas poderia ter sido.
Mas o direito dessa janela pertence a vocês, então.
Os direitos de todas as janelas pertencem à Birdo e a gente pode vender, né, do jeito que a gente bem entender.
Uhum.
Mas normalmente você quer chegar numa configuração que você tem o maior alcance pelo melhor retorno.
Claro.
Você quer que essa série esteja em vários países, mas você também não quer colocar tudo de graça no YouTube pro mundo inteiro.
Sim.
Porque tem gente que está disposta a pagar para exibir sua série.
Claro.
Né? Se você tem um produto bom o suficiente.
Uhum.
Então, um pouco esse equilíbrio que você tenta chegar, assim, né? Quantos lugares você vai estar com o melhor retorno possível.
E vocês estão fazendo esse scouting de plataformas digitais, do VOD já para de repente expandir a...
Então, não muito, na verdade.
Mas por falta de tempo, imagina.
É um pouco... A gente tem uma pessoa que leva o Oswaldo para os eventos, para as feiras internacionais, que também é uma pessoa que pulou no barco há muitos anos atrás, né, quando o Oswaldo estava começando, e até hoje está intermediando essas vendas internacionais.
Uhum.
Mas é tudo muito pequeno ainda, a gente não tem um departamento que cuida disso. Na verdade, a gente não tem nenhuma pessoa que cuida só disso. A minha sócia, né, a Luciana, ela cuida disso junto com milhares de outras coisas do dia a dia, enquanto ela está desenhando para fazer uma entrega de um episódio, sei lá, que tem que entregar hoje. Então, assim, a gente ainda não é organizado o suficiente para
falar, não, agora vamos buscar isso, assim.
Para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho
planos.
Que a pergunta... A gente deveria, na verdade. Deveria tá fazendo esse trabalho, mas...
É porque é um mercado crescente, né?
O jeito que a gente...
Netflix que ouve a gente aí. Vê a Netflix, tá escutando a gente aí?
Netflix.
Exatamente, tem muita coisa do Cartoon que tá lá, né?
É.
Mas também tem outras plataformas.
Na verdade, a gente... A gente vai ter uma outra série, que também é criada pelo Pedro, que não é o assunto de hoje, mas chama Cupcake and Dinosaur.
Já gostei.
E essa série é a primeira original Netflix brasileiro em animação.
Que legal.
Ela vai ser um lançamento global no Netflix, criada aqui no Brasil, produzida na Birdo também, em coprodução com a Entertainment One. Então a gente tem outros projetos que,
entendi. Não está levando o Oswaldo agora nesse momento, mas já tem outros projetos cobrindo essa janela.
O jeito que a gente pensa, na verdade, assim, a gente tem que focar nossos esforços, porque é muita coisa mesmo.
Sim.
Fazer ficar bom já é difícil bastante, assim, é muito difícil. Então, a gente, nosso histórico, desde que a gente abriu, era fazer animação boa. Nosso histórico não é fazer distribuição, não é levantar financiamento, não é fazer licenciamento. Nosso histórico é fazer animação boa. Foi o que a gente sempre estudou, o que a gente sempre focou. Então, acima de tudo, primeiro a gente se preocupa se vai ficar bom. E aí a gente acaba deixando de lado várias outras coisas que a gente poderia estar investindo ou correndo atrás. Mas, por outro lado, se a gente for correr atrás disso, a gente vai ter menos tempo para fazer a animação ficar boa.
Sim.
Sim, talvez não faça com tanta qualidade. Sabemos bem. Sabemos bem, no fim. Sabemos bem. Não teve nenhum tipo de treta, por falar de janela, não teve nenhum tipo de treta da Turner com a série estrear tão pouco tempo depois na cultura?
Pelo contrário. Eles trabalharam muito bem juntos. Esse não é incomum, né, as TVs abertas e as TVs pagas compartilharem um mesmo conteúdo. E, assim, a gente não tem... O Oswaldo é nossa... Né, o Vinícius, então, foi a primeira série de estúdio que foi pro ar aqui no Brasil. Oswaldo é a segunda série, né, que vai pro ar aqui no Brasil. A gente não tem um super histórico de séries aí... Não tem 30 séries pra gente saber como que é, mas... Com o Oswaldo, o relacionamento entre os canais sempre foi muito bom. E foi muito legal. Eles parecem muito mais parceiros do que concorrentes. Assim.
Que bom.
Isso é legal.
Menos mal.
Como é que foi?
Rapidamente, se você procurar Cupcake and Dinosaur no Google, ou você vai no pedroeboli.tumblr.com, você encontra muitos materiais sobre a série. Olha lá, muito bem.
Mas, enfim, mano, não, então como é que foi depois que vocês já tinham o material pronto da série? Como é que foi? Vocês reuniram ou só mandaram para um representante do Cartoon? Mandaram para um representante da Cultura? Ou vocês puderam ver a primeira reação deles? Teve esse contato?
Foi nos eventos. Na verdade, foi no Rio Content Market. O Rio Content, acho que é o maior evento que tem no Brasil de conteúdo. A gente fez o pitch e levou. E mostrou para um monte de gente, mostrou para um monte de canal, inclusive o Cartoon. E recebeu um monte de feedback, positivo e negativo. E voltou para o estúdio, retrabalhou o pitch, levou no ano que vem de novo. Voltou para o estúdio, retrabalhou o pitch, levou no ano que vem de novo. Enquanto isso, né, o projeto foi crescendo. E numa dessas a gente conseguiu. A gente conseguiu entrar através do pitch, entrar num edital para levantar financiamento através do Funcine. E aí a gente conseguiu que o Cartoon e a Cultura pulassem no barco para a gente poder levantar esse dinheiro. Mas todos os projetos sempre partem de pitches mesmo. É sempre assim. Você faz o pitch da ideia inicial... E você mostra para um monte de gente. Para onde você vai a partir dali, você não sabe. Pode ser que um canal se interesse, pode ser que um coprodutor se interesse. Pode ser que um outro parceiro que não seja nem canal, nem coprodutor se interesse. Pode ser que uma distribuidora se interesse. Você não sabe quem vai se interessar. Você tem que mostrar para todo mundo e ver se...
Na base do erro e acerto ali, até conseguir emplacar.
Depois que você fez algumas vezes, você pode ser um pouco mais criterioso nos seus planos, assim. Mas muito é também de oportunidade, né? Tipo, pode ser que um canal que você não esperava estivesse procurando muito aquele conteúdo aquela hora. Você não tem como saber.
Do primeiro pitch pro pitch selecionado, o Oswaldo mudou muito? Mudou muita coisa?
Mudou muito. O Oswaldo mudou muito. Eu acho que ele mudou muito em termos de tudo, em termos de roteiro, em termos de design. Um pouco é por causa dos pitches, porque por mais difícil que seja você receber feedback negativo, né, eles ajudam você a avaliar seu próprio projeto de um olhar novo, né?
Sim.
E um pouco também, não tem ninguém que conhece o público, o seu público, tão bem quanto os próprios canais, né? Então, quando o Oswaldo, por exemplo, ele ficou um pouco mais velho, né? Eu acho que o Oswaldo surgiu como uma série talvez mais nova, talvez 6 a 9, e ele migrou, foi sendo, né, desenvolvido até virar uma série 9 a 12. Eu acho que tanto em termos de design quanto em termos de roteiro. Teve muita mudança. Nos primeiros tratamentos de Oswaldo, a gente tinha um monte de piada sobre o fato dele ser um pinguim. Em algum momento do desenvolvimento, o Pedro se ligou que piada de pinguim uma hora ia acabar.
Sim.
Isso, no fim das contas, em nenhum momento é falado, né? Tipo, ele é um pinguim, tá com os seres humanos, sim, e tá tudo bem.
E às vezes fica mais curioso, né? Se não tocar no assunto.
Exatamente. É. Ele resolveu tratar o Oswaldo só como uma criança esquisita. E foi uma decisão criativa muito legal, porque podia esgotar, né, um pouco a história do pinguim, e uma criança esquisita não esgota nunca.
Justo.
Muito bem. Estamos chegando ao finalzinho. Tem uma última pergunta aqui do nosso transeunte. Marco Antônio Mariotti Picone.
Ai, que rico!
Vocês acham que... Eu até entendo o que ele quer dizer, mas a minha resposta seria não, mas enfim. Que produções brasileiras sofrem algum tipo de preconceito?
Nossa, de maneira alguma. Pelo menos assim, pela nossa experiência, é o contrário. Pela nossa experiência, as pessoas têm muito interesse em produções brasileiras. Eu acho que o Brasil tem chamado muita atenção no mercado internacional, especialmente na parte de animação.
Uhum.
Acho que a gente está num lugar ótimo. As pessoas querem ver, querem saber. Os produtos brasileiros ganham prêmios importantes em festivais, né?
A animação brasileira tem ganhado muita força, né? No,
foi até pro Oscar esse ano.
Sim, nos últimos... entre 8 e 10 anos. Você estando na indústria, como é que você sente? Por que isso aconteceu? O que favoreceu esse crescimento? Tem favorecido?
A gente não pode deixar de mencionar, né, a lei da TV paga, né, que eles...
Sim. Sim.
Passaram a ser obrigados
a fomentar conteúdo, né? Colocar conteúdo.
Conteúdo nacional. Acho que isso foi um passo gigante. Linhas de financiamento que abriram também, né? O Oswaldo aproveitou uma dessas linhas de financiamento. Também foram importantíssimas, mas tem muitas outras coisas. Tem a própria internet. Era muito difícil você ser animador no Brasil 15 anos atrás. E hoje em dia é muito mais democrático. É muito mais fácil, é muito mais democrático, dá para formar mão de obra mais fácil, as pessoas podem aprender a fazer. Então o mercado está crescendo, porque tem muita gente que gosta. É a mesma coisa do mercado de games, né? Se você quer, você tem um caminho. Hoje em dia você tem um caminho. E antigamente você não tinha um caminho. Há 15, 20 anos atrás você não tinha um caminho. E hoje o caminho está aberto para muito mais gente. Até o fato da gente poder, né? Hoje, um dos produtos que a gente tá fazendo lá no estúdio é uma série do Star Wars. É muito legal que tem um produto Star Wars sendo feito no Brasil. A
Disney Lucasfilmes contratou vocês para fazer para eles, é isso?
Na verdade, a produtora que criou a série chama Ghost Boat, é uma produtora, uhum, da Califórnia, que é nosso cliente já há muitos anos. Uhum. A gente fez dois episódios da primeira temporada, chama Forces of Destiny.
Sim. Ah, sim!
E aí eles contrataram a gente para fazer a segunda e a terceira temporadas, né? Então agora a segunda e a terceira temporadas estão sendo feitas todas aqui no Brasil.
Que legal.
Sensacional.
Isso é muito bom.
Isso também... Osvaldo ficaria orgulhoso de estarem fazendo Star Wars na mesma casa que ele, né?
Se não tivesse Osvaldo, a gente jamais poderia fazer nada do que veio depois. Nem o Cupcake and Dinosaur, nem o Forces of Destiny, nem o Papai Abu. Eu acho que... Né, a importância que essas primeiras séries têm, não só para a Birdo, como para todas as outras produtoras que trabalham com animação no Brasil, é gigante. Né? Então, acho que foi a lei da TV paga, foram também as oportunidades de financiamento mais fáceis, voltadas para esse segmento. Né? E o amadurecimento do mercado em geral, né? Porque todas as peças têm que andar juntas, assim.
Que legal.
Boa. Tudo bem. Só pra encerrar, não a minha pergunta, mas já deixar pra um cardinho pro próximo programa.
Pode deixar.
A Raquel Jurassic disse que era uma entrevista com as pessoas que se vestiram de Vinícius e Tom na Olimpíada. Pessoas maravilhosas, né?
Pessoas cuja a energia nunca acaba.
Sensacional, né?
Eu conheci as pessoas que se vestiram.
Olha aí, Cardinho, arranja isso aí.
Meu Deus, pode deixar.
Coisa maravilhosa.
Eles são incríveis mesmo.
Nossa, devia ser turno de duas em duas horas. Não é possível que 6 horas naquela fantasia continuava aquela energia.
No
gente.
Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro.
Não vamos esquecer. Então tá. Quando que eu posso assistir, que a pessoa pode assistir o Osvaldo?
A pessoa pode assistir o Osvaldo toda segunda-feira no Cartoon Network, às 8h15 da noite.
Ou seja, daqui a pouco.
Daqui a pouco. E a pessoa também vai poder assistir a partir do dia 29 na TV Cultura, às 14h30.
Muito bem. Então é isso. Cadinho, tem algum último recadinho?
Não, por enquanto não.
Por enquanto, daqui a pouco, talvez.
Daqui a pouco, na hora do jogo do Corinthians,
você vai conseguir. Não tá começando agora. Du, você, Du.
Quero mandar um beijo para todos os ouvintes do Judão e falar: curtam e compartilhem nossos posts, por favor.
ele tá usando algum tóxico, velho.
Deve tá.
Uma
tá
semana
foda,
ele é
cara.
Um, e no outro ele fica... E de repente ele faz isso, assim.
Tá foda.
Eduardo, tá complicado. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Na semana que vem estaremos aí, novamente, com um convidado sensacional, que eu não vou falar o nome pra não dar zica,
por favor.
Porque a gente tem esse probleminha. A gente não pode falar com muita antecedência, que você dá uma bosta.
Não,
mas é isso. Paulo, brigadão por ter vindo, brigadão. Cara, e muito boa sorte com tudo que vocês estão fazendo. É sensacional mesmo, eu acho importantíssimo. A gente sempre bate essa tecla da cultura pop brasileira, que não existe, né?
Pois é.
Praticamente não existe. E a gente acha muito foda vocês estarem fazendo animação, não só uma como várias, e mesmo, pô, fazer Star Wars, cara, não deve ser... não é, é um negócio realmente grande, continuem fazendo isso, faz um trabalho muito legal. E é isso, meus queridos amiguinhos, semana que vem estamos de volta. Aquele beijo, outro...
Tchau!